Queridos do Senhor Jesus, boa noite. Que a graça do Eterno esteja sobre nós. Meu coração precisaria ter cara para expressar a minha gratidão pela vida do pastor Paulo, da Juliana, dos demais pastores desse ministério. Paulinho disse que nós nos conhecemos há 20 anos. Nós nos conhecemos há mais de 25 anos. Eu completo esse ano 25 anos de casado. E quando nós nos conhecemos, eu ainda não era casado. Pastor Paulo inspira a vida de vocês e a vida de tantas outras pessoas por esse país, por onde Deus tem levado a vida desse irmão. Porém, tenho contra ti que não voltastes à Missão Vida. Arrepende-te e volta. A chance é dada, irmão. Hoje é a última oportunidade para você fazer isso. Você precisa... Ele está se arrependendo, que bom. E dessa vez você precisa de ir com a Juliana. Essa árvore que vocês viram foi plantada. Tem uma árvore lá com o nome de Paulo Mazzoni e Juliana. E, se vocês demorarem, nós vamos cortar essa árvore e vamos fazer ela virar churrasco, churrasqueira, carvão, para a gente usar lá na missão. Eu espero receber o pastor Paulo lá no próximo ano. Eu sei o quanto é difícil. Meus compromissos estão agendados já até o primeiro semestre do ano que vem. Mas receber pessoas que a gente ama faz muito bem para o coração da gente. Pena que o nosso encontro foi tão rápido, mas eu sei da agenda do pastor Paulo, da Juliana, e eu não me senti bem hoje. Eu tive um dia muito difícil. Nós estávamos no mercado municipal, mercado municipal, e eu passei muito mal. O pastor João e o pastor Alexandre me levaram para o hotel, e eu vivi uma situação interessante quando eles me levaram. Quando eu cheguei no hotel, estava caminhando para o elevador, desfalecendo, e tinha uma mulher, não sei se vocês viram, e ela começou a orar por mim ali, perto do elevador, subiu orando por mim até o 22º andar, nunca tinha visto aquela mulher, e ela olhou para mim e disse assim: Deus está te curando. Deus tem umas coisas muito loucas, né, irmãos? Ele faz uns negócios assim, estranhos, faz lodo para passar nos olhos de um cego, levanta uma mulher que eu nunca vi para orar por mim e falar: você está curado no nome de Jesus. Então, isso é a graça, bendita a graça de Jesus. A Diva, nossa amiga, está em algum lugar aqui. Diva trabalhou conosco na missão e hoje ela é secretária, aliás, ela sempre foi secretária do pastor Márcio Valadão. E depois ela foi e passou mais de um ano conosco. E sempre que nós precisamos, ela está aqui. Hoje ela está em algum lugar, certamente atenta à necessidade que nós temos. A Diva é muito querida. Eu quero também agradecer àqueles que contribuem regularmente com a missão. Você que manda todo mês a sua oferta de amor, levante a sua mão. Quero ver quantos. Poxa, um grupo bom. Umas 20 pessoas, 25 pessoas. Isso é uma bênção, querido. Talvez você não tenha ideia. E acha, não, se eu parar 15 reais, imagine se 1.000 pessoas pensar como você e parar num determinado mês. Então, a sua oferta de amor é muito importante para a missão. Eu e o pastor Paulo conversávamos agora há pouco, e a gente falava, para um objetivo, um alvo, nós estamos precisando de dinheiro agora para construir uma lavanderia e uma mini padaria. Os tanques que são usados lá na fazenda, mais de 150 pessoas, são aqueles tanquezinhos Colormac, para lavar a roupa de 150 homens. Imagina, e eu, pela primeira vez, nós estamos trabalhando duro para nós podermos fazer isso, se Deus permitir, ainda esse ano. Então, eu quero agradecer aos apoiadores, agradecer aos irmãos que participam do projeto Sócio e Ministério. Encontrei um casal que tem contribuído com um missionário, ou mais de um missionário na missão, e, de maneira especial, a igreja. Eu não sei se você sabe, mas essa igreja aqui está atendendo cerca de 600 mendigos, todo mês, todo semestre, todo ano. A Igreja Batista Central não está lá, indo pessoalmente, pelo menos nessas equipes, mas ela tem nos dado condições para nós fazermos essa obra. Então, aproveite a oportunidade, ela é única. Domingo que vem você não vai ter mais essa oportunidade. O pastor Paulo, domingo, tem outro tema. Domingo ele está envolvido com essa campanha de oração, que é uma bênção. Mas hoje você pode fazer o compromisso. 15 reais. Como que eu faço, pastor? Preencha essa ficha, devolva para um dos pastores da missão ou para a Diva na saída, e você vai passar a receber as nossas informações, inclusive receber o boleto bancário, se o seu desejo for contribuir via boleto. Se não, você pode usar um outro sistema mais fácil, que é o que eu pessoalmente contribuo, que é o cartão de crédito. Eu te garanto que é seguro e, certamente, o investimento que você vai estar fazendo na vida dessas pessoas, não só dos moradores de rua, mas das crianças, famílias, enfim, todo o público atendido pela missão, vai fazer muita diferença na sua vida. A graça de dar é melhor do que a graça de receber. Quem dá a cesta básica é tão abençoado quanto quem recebe. Mas só dá a cesta básica quem tem recurso. Se eu não dou cesta básica, aliás, se eu não ganho, é porque eu não estou precisando. Mas dá, sempre vai haver alguém precisando, e você vai ser um instrumento do Senhor para abençoar a vida dessa pessoa que, tomada pelo amor de Deus, pela graça de Deus, se tornou um colaborador da missão. Então, aproveite. Eu mencionei dois projetos que nós estamos precisando de ajuda, o projeto da lavanderia e o projeto da mini panificadora. E também, eu compartilhava com o pastor Paulo o desejo que Deus tem colocado no meu coração. É uma coisa que nem o Alexandre, nem o pastor João ouviram antes, mas já há alguns meses eu venho orando a Deus pela possibilidade de abrirmos um escritório de representação da Missão Vida no Distrito Federal. Quando eu falo escritório, eu estou falando de uma coisa de 3x3, numa igreja que tem nos auxiliado, e uma pessoa, um homem de projetos, alguém que, tem, que seja ousado, que tenha vontade de servir. Enfim, qual o objetivo? O objetivo é buscarmos no governo federal, nas embaixadas, nas empresas de Brasília, recursos para essa finalidade. Pastor Paulo disse muito bem, é mais fácil levantar dinheiro para um projeto. Agora, levantar alguém que vai sustentar durante um mês, dois meses, seis meses, um ano, dois anos, não é fácil. Mas Deus nos dá essa possibilidade de investir no seu reino, investindo na vida dos pobres e dos necessitados. Por favor, abra a sua Bíblia. Envelhecer não tem muitas utilidades, não, irmãos. Mas uma delas é que você tem história para contar. Abre aqui para mim, querido. Você tem história para contar. E há muitas histórias que têm marcado a nossa vida, o Ministério da Missão. Obrigado, irmão. Galardão para você, está marcando. 2 Coríntios 4, verso 16 a 18. Segundo aos Coríntios 4, 16 a 18. Quem encontrou, diga amém. Que bom. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Lugar bom para a gente aprender a mexer com a Bíblia, folhear, chegar. A palavra de Deus diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Espírito Santo de Deus, o Senhor já está presente, entronizado nesse culto, nessa reunião. Mas eu quero ainda pedir ao Senhor: unja a minha mente, unja os meus lábios, me dá condição física de ficar de pé durante esse período. Me ajuda, Senhor, como o Senhor tem feito tantas e tantas vezes. Libera sobre nós, ó Deus, uma unção de compreensão. Libera sobre nós, ó Pai, uma quietude na alma. Libera sobre nós os teus pensamentos. Libera sobre nós o teu Espírito Santo. E nós adoraremos o Senhor, dando graças, louvores e adoração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Fala, Senhor, ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. No dia 2 de julho do ano passado, eu preguei em duas grandes igrejas do Rio de Janeiro. Minha mulher estava comigo. Na segunda-feira de manhã, nós pegamos o avião, voltamos para casa. E na terça-feira eu tinha uma cirurgia ortognática para fazer. Durante 2 anos, eu fui acompanhado por uma equipe médica. Eu cheguei num ponto que a apneia do sono estava me destruindo, eu não conseguia dormir, mesmo tomando remédio controlado, remédio para insônia, e eu resolvi que eu iria fazer essa cirurgia. O cirurgião me prometeu que a cirurgia começaria às 7 da manhã, terminaria às 3 da tarde, e que uma semana depois eu estaria de volta para minha casa e retomaria as minhas atividades. De fato, 6 horas eu me internei, 7 horas começou a cirurgia, e 3 horas da tarde encerrou a cirurgia. Quando encerrou a cirurgia, o anestesista me levou para uma salinha do lado da sala de cirurgia, e ele me destubou, e eu broncoaspirei sangue, e eu comecei a morrer literalmente naquele momento. Das 3 horas à meia-noite, eu não tinha oxigênio. Das 3 horas à meia-noite, eu não tive um contato de um profissional competente. E eu fui parar numa UTI, e fiquei na UTI por 15 dias em coma, e 2 meses e meio sendo ainda acompanhado numa semi-UTI. Isso aconteceu dia 2 de julho do ano passado. Eu tive uma infecção, aliás, eu tive um sangramento no intestino, e o único remédio que eu utilizei custou R$175 mil. O único remédio. Eu tinha 13 médicos de especialidades diferentes cuidando de mim. Eu tive que fazer várias transfusões de sangue, eu tive que fazer um tratamento, porque eu tive trombose na perna esquerda. Enfim, tudo que tinha que dar errado, deu, irmãos. E nesse momento da minha vida, foi o momento mais doloroso que eu já vivi. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu ousei dizer, Senhor, por que que eu estou vivendo tudo isso? Há alguma coisa errada na minha vida? E como se não bastasse as minhas indagações, um dia apareceu lá um enfermeiro desses auxiliares do inferno, que olhou para mim e disse assim, pastor, alguma coisa o senhor andou fazendo errado, o senhor está aqui, né, pastor? Tudo que eu queria ouvir, ele falou. Eu cheio de questionamento, cheio de dor, veias, já não tinha mais lugar para ser picado, 24 horas por dia recebendo oxigênio, mas Deus estava lá, irmãos, Deus estava lá presente. Mesmo quando eu perdi Deus de vista, ele não estava distante, ele estava por ali. Muitas vezes nós perdemos Deus de vista. Muitas vezes nós concentramos tanto na nossa dor, tanto no nosso sofrimento, que parece que Deus nos deixou à mercê da própria sorte. Quem aqui ainda não passou por uma grande luta, por uma grande provação? Se você não passou, se prepare, querido, que vai acontecer isso na sua vida. Essa é a notícia que eu tenho para você nessa noite. As provações vêm, as lutas vêm, as dificuldades surgem. Mesmo que você ore para que elas não surjam, elas vão acontecer. E entre as razões, uma das principais é porque o sofrimento, ele produz consoladores. Quando nós enfrentamos as adversidades, quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos pelos embates da vida, nós nos tornamos melhores, pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu tenho viajado desde janeiro, eu fiz 14 viagens para fora de Goiás, mas até dezembro isso era impensado, impensável. O médico disse, olha, pastor, se o senhor voltar a falar, o senhor vai voltar a falar com muita dificuldade. Se o senhor dirigir, esqueça, nos próximos 2 meses, dos 2 anos, isso vai ser impossível. No dia que eu estava lá na UTI, um médico da minha igreja, dono do hospital, um dos donos do hospital, chegou de uma viagem. E quando ele chegou em casa, ele disse para a mulher dele, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Mas o pastor Wildo, nosso amigo, está morrendo. Ele falou, o que aconteceu? Acidente de carro? Não. Ele foi vítima de um erro médico. E ele foi para o hospital imediatamente. Quando ele chegou lá no hospital, uma UTI bem grande, ele me procurou, e depois disse para a moça, onde é que está o pastor Wildo? Ela disse, aquele ali. Ele falou, você está brincando. Ele aproximou, olhou meu rosto enorme, inchado, pescoço imenso, grande, e ele disse que ele se afastou alguns metros e chorou. Chorou e disse, Deus, eu não tenho fé de que o Wildo vai sobreviver, mas eu tenho fé que o Senhor vai sustentar a família dele. E eu queria pedir, no nome de Jesus, que o Senhor começasse a preparar o coração da Rosane e das crianças, porque esse teu servo vai estar com o Senhor dentro de poucas horas, mas a família vai continuar vivendo E eu queria pedir que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, fosse auxiliar, fosse presente, auxiliando a Rosane e as crianças a enfrentar esse momento tão duro da vida. Deus me livrou da morte, querido. Eu dancei com a morte, mas Deus me livrou da morte. Eu tenho falado... Amém. Glória a Deus. Eu tenho falado que Deus me escalou para o segundo tempo. Eu estou no segundo tempo. E parece que ele está demorando demais. Né? Mas é segundo tempo. Eu vejo Deus nas pequenas coisas que aconteceram comigo. Durante 3 meses, aliás, os 3 primeiros meses desse ano, eu ia com muita frequência aos médicos. E eu nunca andei de carro, nem um dia sequer, que eu não encontrasse 2, 3, 4 pessoas na rua, gente que eu nunca vi e que dizia: pastor, eu estou orando pelo senhor. Pastor, a minha família tem orado pelo senhor. Pastor, eu estou indo para o monte para orar pelo senhor. Durante esse período, eu recebi mais de 5 mil e-mails, mais de 270 mil acessos no site da Missão Vida, enfim, pessoas querendo saber o que estava acontecendo comigo. Eu recebi muitos e-mails que marcaram de forma indizível o meu coração, que marcaram a minha vida nesse momento de crise. Entre as coisas boas da crise é que a gente fica mais sensível, é que a gente ora mais, a gente pede mais graça, a gente fica de joelho, a gente vai para as reuniões de oração, a gente busca, e quando a gente busca, a gente encontra. O título da minha breve meditação com você é: não desista. Não desista de amar, querido. Não desista de sonhar. Não desista de caminhar nas pegadas de Jesus. Não desista porque o seu filho está envolvido com drogas. Não desista porque seu pai é um alcoólatra. Não desista porque a sua família está vivendo uma crise terrível. Não desista porque você viu a sua empresa que você trabalhou e lutou para construir durante 20, 30, 40 anos, chegando ao final. No nome de Jesus, não desista, porque a graça de Deus está sobre nós. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor, na sua bondade e misericórdia, te tem nas palmas das suas mãos. O Senhor está cuidando de você. Mesmo quando você não vê, Deus está lá perto, presente, interessado, cuidando, aliviando, trazendo refrigério à nossa alma. Eu recebi pastores de Manaus, do Rio, de São Paulo, de várias partes do Brasil. Homens que tinham uma agenda, que têm uma agenda apertada, que saíram e foram para Anápolis ficar 2, 3 dias lá orando pela minha vida. E o que significa isso, pastor? Significa misericórdia de Deus. Significa amor de Deus. Cada beijo, cada oração, cada e-mail, cada oferta, isso é sinal de que Deus está preocupado com a minha vida, de que Deus está no controle da minha vida, que Deus pode todas as coisas. Por isso, irmãos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É de dia em dia que as coisas vão mudando. É de dia em dia que o Senhor vai trabalhando a nossa alma, trabalhando o nosso coração, para que a gente possa sobreviver às lutas e provações. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória, não atentando nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê. Não coloque os seus olhos no seu problema, querido. Não coloque os seus olhos dizendo que não há nenhuma possibilidade. Você pode chorar, sim. Você pode derramar seu coração diante de Deus, sim. Você pode até perguntar: por que, Senhor? Deus é bondoso, Ele sabe como responder às nossas indagações, às nossas perguntas. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos: os dias e a dor estão com os dias contados. O sofrimento e a dor estão com os dias contados. Jesus nos prometeu não facilidades, mas dias difíceis. O Senhor disse: no mundo tereis aflições. Irmãos, o fato de estarmos nessa igreja não significa que a gente não vai passar por lutas. O fato de pertencermos ao grupo de louvor, ao grupo de homens, ao grupo de jovens, não é garantia de que não vai ter problema, querido. A garantia é de que você vai passar e vai sair do outro lado muito melhor. Porque o Senhor vai estar com você ao longo da caminhada. No nome de Jesus, concentra a sua atenção nas coisas que são eternas. Não fique olhando só para as coisas passageiras. Confie plenamente na graça de Deus. Há mais ou menos 7 anos atrás, eu escrevi com a ajuda de vários amigos, inclusive o pastor Paulo, um livro chamado Como Enfrentar o Sofrimento. Esse livro, pastor Paulo, já foi vendido 80 mil cópias dele. Seguramente é um dos livros mais simples de se ler, mas com verdades tremendas da parte de Deus. E nesse livro eu falei sobre as minhas dificuldades pessoais, assim como pastor Shed, pastor Messias Anacleto, compartilhamos as nossas dores e sofrimentos. E um dos escritores que participou desse projeto, do livro Como Enfrentar o Sofrimento, foi o reverendo Elias Passeri. Reverendo Elias Passeri é pastor da Igreja Metodista Central de Curitiba. Veja o que ele escreveu. Graças a Deus, o sofrimento está com os dias contados. Jesus morreu e ressuscitou para derrotar a morte. Morreu para aniquilar as doenças. Morreu para destruir o pecado e as injustiças. Porém, estamos vivendo entre o sim e o ainda não. Tomamos posse de tudo que ele fez? Sim. Aliás, Jesus venceu todo o mal? Sim. Tomamos posse de tudo o que ele fez? Não. Nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando o glorioso dia do Senhor. Nós estamos aguardando uma resposta de Deus. E essa resposta, ela vai chegar. Essa resposta está a caminho. O Senhor ouviu a sua oração quando você clamou pela primeira vez. Mas ele não te respondeu como você gostaria que ele respondesse, para que você gozasse da sua companhia. Como é bom, irmãos, aproximar dos pés de Jesus. Como é bom clamar pela graça de Jesus. Como é bom, depois de um tempo de oração, se levantar e dizer, Deus me ouviu. Deus não ouve todas as orações que eu faço por dinheiro, pedindo recursos para a Missão Vida. Deus não ouve todas as orações que eu faço pelo crescimento da missão. E ainda bem que ele não ouve, porque se ele ouvisse, eu estaria arrebentado. Muita gente, através da oração, dá ordem para Deus. Muitas pessoas chegam a desistir de Deus porque acham que as coisas não estão funcionando. Um dia desse, eu encontrei uma mulher que fez uma observação dizendo, pastor, parece que quando eu não era crente, as coisas eram mais fáceis. E depois que eu me converti ao Evangelho, tudo é muito mais difícil, pastor. Eu digo, é verdade, querida, você tem razão. Comigo aconteceu o mesmo. Mas há uma coisa que você não está prestando atenção. Você faz parte de um projeto eterno. E para chegarmos lá, o Senhor vai burilar a nossa vida, o Senhor vai trabalhar a nossa vida de maneira que nós sejamos cristãos bem vistos pelo próprio Deus que tem nos sustentado. Eu namorei uma moça, a minha penúltima namorada, a última minha mulher, e eu fui apaixonado por aquela mulher. Foram 2 anos e 4 meses de relacionamento. Um dia, eu comecei a me sentir incomodado, e eu ia a Vinde, ao Rio de Janeiro, sempre para ajudá-la no ministério do pastor Caio Fábio. Às vezes dava aula no seminário, às vezes escrevia alguns textos, às vezes ligava para pessoas agradecendo a ajuda. Enfim, eu passava uma semana, umas 3 vezes por ano, eu passava uma semana em Niterói. E um dia, o pastor Caio me convidou para ir com ele para um congresso em São Paulo. E nós fomos. E eu fui contando para o pastor Caio a minha história. Eu já havia estado com ele antes, lá no gabinete. Depois nós fomos para essa viagem. E eu contei desse meu relacionamento, contei dessa moça. Era uma moça lindíssima, era uma moça crente, era uma moça que tinha princípios, mas ela tinha uma história de vida muito dura, muito difícil. E o pastor Caio me disse, Wildo, eu não quero te dar uma receita pronta, mas eu queria que você pensasse que o seu relacionamento com essa moça vai dificultar a realização do seu ministério. O que você poderia dispensar ao ministério, você vai ter que dispensar a ela, porque ela é uma pessoa problemática. E, certamente, ela era tão problemática quanto eu sou. E eu resolvi que eu ia pôr um ponto final naquela relação. 2 anos e 4 meses. Louco pela mulher. Eu chegava e dizia, Deus, se o Senhor não me der essa mulher, não me dê nenhuma outra, porque não serve. Tem que ser essa. Mas, irmãos, Deus não me deu a mulher. E eu continuo vivo. Deus não tirou a minha vida. Como eu disse, o maior castigo que Deus poderia nos dar seria atender todos os nossos pedidos. Você ora de maneira tola e deu pim, faz outra oração idiota, pim. Né? Só que você não tem ideia, querido, mas Deus está cuidando, Deus está no controle da sua vida. Terminei o namoro. Durante uns 2 meses, pelo menos, ela insistia em falar comigo. Durante uns 2 meses, ela escrevia bilhetinhos e colocava no para-brisa do meu carro. Onde ela via meu carro, ela parava e escrevia uma palavrinha boa, né? Te amo muito, é possível que você vai fazer isso comigo. Mas eu fiz, pela graça de Deus, eu fiz. Um dia, passado essa fase, eu fui passar um dia na chácara com um grupo de jovens. E eu tinha uma amiga muito querida, ela também tinha ido. Nós éramos amigos mesmo, há 5 anos. Mas, de repente, ela passou assim por mim e umas pernas muito bonitas. Né? Paulo, a gente vai envelhecendo, a gente fala qualquer coisa. Então, ela não tinha perna, Paulo, para você não reclamar. E a irmãzinha passou assim na minha frente. Falei, meu Deus, que pernas bonitas da irmãzinha, glória a Deus. Na semana seguinte, eu resolvi que nós tínhamos que estreitar nossos vínculos. Precisávamos ser mais amigos. Namorei 1 ano e 1 mês, 13 meses, me casei com a menina das pernas lindas. Se ela estivesse aqui, eu não ia mostrar para você nada, querido. E se ela estiver longe, muito menos. Mas a minha mulher é maravilhosa. A minha mulher é uma das 3 crentes mais fiéis que eu já conheci. A minha mulher é um tesouro de Deus para a minha vida. Eu nunca, jamais imaginei que eu seria tão feliz no meu casamento como eu tenho sido. São 25 anos de muita bênção. 4 filhos, 3 meninas e 1 menino. E eu tenho visto a bondade de Deus alcançando a vida dos meus filhos. E quando a gente vê isso se cumprindo, isso enche o coração de alegria. Ah, lá em casa, todas as noites, um culto de oração. Até hoje, meu filho passou agora em 2º lugar para o curso de engenharia numa faculdade importante, minha filha passou na PUC para direito, a outra tem 16 anos, está fazendo ensino médio, ainda tem uma pequena de 9 anos, que tem 7 anos, que tem sido um dos motivos da minha alegria. Deus foi cuidando, Deus foi juntando as peças. Deus foi fazendo, ainda que eu não entendesse tudo o que estava acontecendo, Deus foi generoso, Deus abençoou. A minha mulher é uma bênção enorme. Ela tem sido um presente de Deus. E como não se bastasse, querida, ela ainda é rica. Arrumei um sogro rico. Me lembro que quando eu me casei, e ele já morreu, irmãos. Isso vai para a internet, não vai? A partir de agora, João, quando você marcar um compromisso comigo, não pode pôr na internet. Minha mulher é diretora de uma empresa. Meu sogro, minha sogra, meus genros, meus cunhados, são pessoas muito preciosas. São pessoas bem-sucedidas, mas, sobretudo, eles são bem-sucedidos na graça de conhecer Jesus. Jesus quer que você esteja ali. Jesus quer que você o busque. Jesus quer falar ao seu coração. Há muitas pessoas achando, orando e dizendo, Senhor, eu quero estar aos pés da cruz. Outros oram e dizem, Senhor, eu quero estar à sombra da cruz. Outros oram e dizem, Senhor, me esconde atrás da cruz. Querido, não é nem atrás, não é nem do lado, não é nem aos pés. Deus quer que você vá para a cruz, que você crucifique o seu velho homem, que você experimente do seu poder, que você deixe que o Espírito Santo dirija a sua alma, dirija o seu ser. Só nós, só quando fizermos isso, irmãos, nós vamos ser grandemente abençoados. A única coisa capaz de preencher o vazio do coração de um homem é Deus. A única coisa capaz de dar direcionamento perene para as nossas vidas é o Senhor. A única coisa capaz de trazer uma alegria plena para o coração de um homem e de mulher, de uma mulher, é se deixar usar pela graça e pela bondade de Deus. Eu quero ler uma frase e vou estar encerrando. Um milagre visto de longe pode se disfarçar de banal, corriqueiro e até desimportante. Mas um milagre, quando observado de perto, é deslumbrante. E é isso que Deus faz. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, disse, e não somente isso, irmãos, mas também gloriemos-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O que eu estou fazendo aqui é o que o apóstolo Paulo recomenda. Eu estou me gloriando nas próprias tribulações. Eu estou dizendo que tem sido difícil, muito difícil, mas o Senhor tem sido presente, sustentando, me ajudando, o Espírito Santo está fazendo a obra dele. Pela graça de Deus, eu estou aqui. Há 5 horas atrás, eu pensei em cancelar, em ligar para o pastor Paulo. Pastor, eu não tenho condição física de ir. Mas Deus me levantou. E agora eu vou voltar para a cama e vou estar ruim de novo. Mas amanhã pode ser que eu esteja melhor. Isso não diminui a minha paixão nem o amor por Jesus. O meu amor e a minha paixão por Jesus não depende se tudo está indo bem. Eu acredito num Deus que cuida. Eu acredito num Deus que cura. Acredito num Deus que abençoa casamentos, abençoa desempregados. Acredito em um Deus que abençoa grandes empresários e faz esses empresários ainda mais prósperos para que possam investir na obra de Deus. O apóstolo Paulo enfrentou grandes adversidades na sua vida, na sua caminhada, mas ele permaneceu firme. Eu oro a Deus para que a resposta de Deus seja diferente da dada ao apóstolo Paulo. Meu filho, a minha graça te basta. Wildo, calma aí. A minha graça te basta. Eu vou te ajudar, eu vou sustentar a sua vida. O pastor Paulo contou uma história linda do David Chu, é provável que ele já contou isso para vocês. História de gente que andou com Jesus, mas gente que passou por luta. O caminho é estreito. Os problemas surgem, as lutas vêm. Mas a gente tem alguém que pode ir lá atender a porta e resolver o problema, sem que o problema tenha que entrar e afligir sua alma, seu coração. Jesus vai lá, decide o que tem que ser feito, e você continua aqui, né, descansando, esperando a voz de Deus, esperando a vontade de Deus. Pastor João tem sido a minha babá nos últimos dias. Tem me acompanhado, tem carregado a minha mala, tem me atendido em tudo que eu peço. Esse pessoal da Missão Vida tem me amado como nunca antes. E nunca houve um despertamento tão grande na missão como nesse momento, em função das coisas que eu passei. Centenas e centenas de orações foram feitas, inclusive daqui da Batista Central. E Deus resolveu dizer sim. Mas um sim de Deus tem o mesmo valor de um não. Um não de Deus tem o mesmo valor de um sim. Pastor Josué Rodrigues, numa das suas canções, ele diz: portas que se abrem são iguais às que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Portas que se abrem são iguais às que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Pastor Paulo, já pregou em algum culto de ações de graça porque o irmão tinha perdido o emprego? Já pregou em algum culto porque alguém foi vítima de um assaltante? Então vou fazer um culto, ações de graça, porque eu fui vítima de assaltantes. Irmãos, muitas vezes a situação poderia ainda ser pior. Imagina se Deus não tivesse te tirado lá naquele momento da situação que você estava vivendo. Às vezes Deus nos arranca de alguns lugares, mas ele planta num outro lugar. Às vezes a porta fechada parece final de tudo, é final. Mas Deus vai nos dar outras oportunidades, oportunidades melhores, oportunidades maiores. A minha palavra para você nessa noite é: não desista. Confie em Deus, confie no seu amor, confie na sua graça. Esteja aos pés de Jesus, aprenda com Jesus. Deixa Jesus te ensinar, querido. Não pense você que a vitória é sua, a vitória é do Senhor. Eu estava pregando num grupo de pastores lá em Santos, e um pastor, num intervalo entre uma palavra e outra, me procurou e disse assim: pastor, eu queria que você orasse por mim, porque eu tenho começado um trabalho. E alguns mendigos me conhecem, eu dou pão, mas eu morro de vergonha quando passa alguém e me vê conversando com um mendigo. Eu não tenho condição, pastor, eu não dou conta de fazer esse trabalho que o senhor faz. E quando eu faço por constrangimento. Eu disse: meu irmão, para de fazer. Então, para de fazer. E ele falou assim: eu acho que é isso mesmo que eu vou falar, que eu vou fazer. Eu disse: pare de fazer, você não é digno desses mendigos. Você se parece muito bom, mas você não é digno dessas pessoas. Por causa dos mendigos, Eu preguei em mais de 40 países. Por causa dos mendigos, eu tive no Jô Soares 11:30, eu tive no último Fantástico do ano passado, uma reportagem especial que eles fizeram sobre a Missão Vida. Por causa dos mendigos, eu estou aqui. Por causa dos mendigos, eu conheci o pastor Paulo. A gente era tão mais jovem, né? Juliana continua muito bem, mas nós estamos acabados, Paulo, principalmente eu. Pastor Paulo, não, ele está melhor do que eu, irmãos, vamos ser justos. Os problemas dele têm sido de outra ordem, não tem atingido por fora, não. Ele está meio blindado, né? Mas todos nós estamos envelhecendo. Hoje a gente não tem mais energia para viajar todo final de semana de carro, como eu já fiz tanto. Hoje a gente tem que chegar um dia antes, pelo menos eu, para pregar amanhã, porque se eu chegar aqui amanhã depois de pegar um avião, eu não vou ter condição, então eu preciso chegar umas 18 horas antes, sentar, dormir, tentar descansar para poder enfrentar as adversidades. Mas hoje eu conheço muito melhor o Senhor do que eu conheci há 30 anos atrás. E conhecer a Deus, prestem atenção nessa frase, é o que há de melhor nessa vida. Feche os seus olhos. Você que tem enfrentado momentos difíceis na sua caminhada e gostaria de receber a minha oração, eu quero te pedir, no nome de Jesus, bem rápido, querido, fique de pé onde você está. Somente aqueles que têm passado por uma grande luta e entende que hoje alguma coisa nova começou, fique de pé no seu lugar. Eu queria que você parasse de conversar, fechasse os seus olhos. Se quiser vir aqui como ela fez, venha, nós vamos orar. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente, aqueles que te sentirem liberdade. Queria pedir ao pastor Paulo que viesse aqui também. Rapidinho, querido. Nós vamos orar. Depois, eu queria que alguém conversasse com ela, um dos obreiros da igreja. Nós vamos orar por esse problema. Vamos colocar isso diante do Senhor. Creia, o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor tem o melhor para você, querida. Deus está com você nesse vale. E Ele é tão generoso, tão grande. Certamente Ele, nessa noite, está assumindo o controle dessa situação. Independente qual seja a palavra de Deus para você nessa noite, alguma coisa vai acontecer no seu coração nessa noite. Feche os seus olhos, levanta os seus braços, querido. No nome de Jesus. Eu queria pedir a você que orasse agora por você. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas eu queria que você orasse. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja passando entre nós. Que nós estejamos sendo envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, o coração dessa tua serva. Toma, Senhor, o coração desse homem, desse jovem. Pessoas que estão aqui, ó Deus, num gesto de fé, buscando a tua face, clamando pela resposta, intercedendo por alguém, intercedendo por uma situação difícil. No nome de Jesus, Senhor, venha, sopra o Espírito Santo sobre nós, uma unção nova, sopra sobre nós, de maneira especial, ó Deus, que nós sejamos alcançados, trabalhados. Anima, Senhor, o nosso coração. Anima, Senhor, a nossa alma. Senhor, dá-nos um olhar diferente para as crises. Ajuda-nos, ó Deus, a ver nas crises, nos problemas, uma opção de conhecermos melhor o Senhor e a Tua obra. No nome de Jesus, ó Pai, que haja nessa hora um derramar da graça do Senhor sobre a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. No nome de Jesus, sustenta o pastor Paulo, a vida da Juliana, das suas filhas. No nome de Jesus, sustenta os obreiros. Meu Deus, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes nós nos sentimos incapazes, e nós oramos para que o Senhor nos ajude, que nesses momentos de luta, de crise, de dor, que nós não venhamos a desfalecer, mas que nós possamos entender isso como um tempo que vai passar, não nos atentando nas coisas ruins da vida, mas nos atentando nas convicções que o Senhor nos dá, no chamado do Senhor. Que a nossa atenção esteja, ó Deus, 100% voltada para Ti. E que essa semana, Senhor, haja milagres. Milagres, ó Deus, na empresa. milagres, ó Deus, no nosso local de trabalho, milagre na vida dos nossos filhos, milagre, ó Deus, na vida dos nossos cônjuges, milagres, ó Deus, de cura, de libertação, de transformação. Que seja, ó Deus, um início marcante na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Pastor Paulo ainda vai orar pelos irmãos. Pastor Paulo.
Nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor falou no nosso coração e porque cresce a certeza, a esperança de que o Senhor está, Deus, ao nosso lado e agindo, ó Deus, a nosso favor da maneira certa, mesmo que não entendemos. Por isso, Pai, traz consolo e paz, esperança a cada coração. Esta palavra me enche de esperança. Ó Deus, nada foge ao teu controle. O inimigo pode se levantar. Ó Deus, os feitiços podem ser feitos. A crise pode bater, mas a resposta final vem do Senhor. Pai querido, eu peço e confirmo junto com meu irmão que seja liberado, ó Deus, um milagre nesta noite. Que haja cura, que haja, Deus, restauração e a verdadeira evolução, a verdadeira transformação aconteça aqui nestas vidas. Ó Pai, se nós estamos aqui, tantos estamos, é porque a Tua palavra nos chamou e nos desafiou a confiar no Senhor. Nós confiamos e sabemos que agindo o Senhor, quem impedirá? Pai, libera agora a virtude do alto. E que cada um receba agora, Pai. Ó Deus, exatamente de encontro à sua necessidade. Se cura, cura. Se poder, poder. Se, ó Deus, finanças, finanças, Pai. Restauração, restauração. Mas que todos saímos daqui certos. Que não vamos desistir jamais. Porque o Senhor está conosco. Eu abençoo a vida de cada um que expressa fé ao vir aqui à frente. E a fé sempre foi recompensada. Recompensa a fé desses que aqui estão. Recompensa a fé desses que vêm à frente. Ó Deus, e se colocam, Pai, diante de Ti. Recompensa, Pai. E ó Deus, intervenha, Pai, de maneira sobrenatural. Ó Deus, trazendo um milagre, uma resposta. Ó Deus, agora mesmo, diante da necessidade desses irmãos. É o que eu peço, Pai, e os abençoo, Pai. E o gesto que fizeram aqui à frente, ó Deus, abençoa. Tirando a dor, curando, animando, encorajando a cada um, Pai. Atende à resposta, atende ao clamor, dá a resposta ao pedido. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém, amém. Você não saia não, nós temos ainda algo muito importante, mas eu vou devolver ao pastor Wildo, que vai fechar, e a palavra volta para mim. Segura aí.
Pode voltar para o seu lugar, querido. Volte para a sua poltrona, sente-se. Eu preciso que você me olhe com atenção. Fique mais alguns minutinhos, 5 minutos. Deus tem me dado a oportunidade de escrever alguns livros e lançar. E eu queria sugerir 3 livros. Há muito pouco material. Nós estamos em Minas desde sexta-feira da semana passada. No domingo de manhã eu preguei na Lagoinha, domingo à noite, domingo passado à noite, na 8ª Igreja Presbiteriana. Na terça-feira eu estive lá com o pastor Jorge Linhares. Na quinta eu preguei na Igreja Presbiteriana Central de Governador Valadares. Na sexta eu preguei na igreja, aliás, para os internos da missão de Governador Valadares, na sexta. Hoje nós estamos aqui. Amanhã, se Deus quiser, de manhã, nós vamos matar a saudade das esposas, dos filhos, vamos chegar em casa, se Deus quiser. E alguns livros estão ali. O primeiro é um livrinho muito gostoso de ler, chamado Casamento, um mistério a ser desvendado. Você que é casado, invista na sua família, no seu casamento. E conhecimento é muito útil no dia mau, sabia? Quem conhece mais, quem tem mais, é mais profundo na palavra de Deus, quando vem as adversidades, ele luta contra elas de uma maneira diferente. E um livro chamado Milagres. Milagres. esse livro fala não só, não é do que eu estou vivendo agora, porque ele foi escrito antes, mas ele fala sobre como obter um milagre, como você, como crente, o que você deve fazer para Deus contemplar e para que um milagre aconteça na sua vida. Milagres. E o último, que foi lançado agora recente, chamado Alcoolismo e Drogas. Alcoolismo e Drogas, orientações práticas. Eu escrevi em parceria com um médico, professor na universidade, um homem muito capaz. Nós escrevemos, ele escreveu a metade do livro, eu escrevi a outra metade. Evidente que ele trata um pouquinho da parte científica, mas numa linguagem muito simples. E eu falo mais das experiências e como as pessoas podem deixar as drogas. Dê uma olhada, se você pode, torne-se parceiro da missão. Eu não quero o seu dízimo, porque o seu dízimo tem que ser entregue na casa do tesouro, conforme nos orienta a palavra de Deus. Mas se você puder incluir a missão, tem irmãos aqui que têm ajudado de maneira generosa. E essa é uma característica do pastor Paulo, ele é generoso. Ele faz a gente achar que a gente tem o mesmo tamanho dele. Ele te ouve com atenção, escuta os projetos, você fala, você percebe que ele está ouvindo, ele não está ali simplesmente de corpo presente, a mente está em outro lugar. Eu gosto muito de vir aqui, mas gosto principalmente desses encontros que eu tenho com o pastor Paulo, encontros que têm abençoado e têm dirigido a minha vida. Nós temos um projeto chamado Jovem Missionário Temporário. Esse projeto é para jovens que têm entre 18 e 25 anos, que queira dedicar um semestre para Deus. Onde? Em Anápolis. Você vai fazer Instituto Bíblico, um curso bíblico de liderança. Você vai trabalhar durante os dias nos projetos sociais da missão. Vai ser principalmente escolhido levando em consideração as coisas que você faz, as suas habilidades. E você vai fazer o curso, e você vai ter um lugar digno de morar, para morar junto com mais 2, 3 moços. São apartamentos muito bem montados. E no final de um semestre você vai poder voltar. E aquilo que Deus vai fazer durante esse semestre na sua vida vai ser determinante para o seu futuro. Ontem eu estava em Governador Valadares e nós encontramos 2 moços que vieram da Itália. Eles vieram participar da caminhada da juventude e queriam conhecer um trabalho bom. E alguém disse, tem um muito bom em Valadares. E os dois italianos foram para lá. Nós já recebemos gente da Itália, dos Estados Unidos, do Canadá, da Irlanda, da América do Sul, de vários países daqui, gente que separou um ano, vou dar um semestre, vou dar um ano da minha vida para Deus servindo ali na missão. Se você quer informações sobre isso, pegue no final um folder, lá tem nosso site, nós não temos condição de ficar te atendendo agora, mas se você quer saber mais da missão, entre no site, conheça, e qualquer dúvida é só mandar, eu respondo pessoalmente todos os e-mails que chegam para mim, eu tenho 2 momentos na semana que eu separo para isso. Eu não respondo no dia, mas respondo durante a semana. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre como envolver com a Missão Vida, nos deixe saber. Se quiser deixar seu endereço também, nós vamos ficar felizes. Obrigado, pastor Paulo.
Uma salva de palmas ao pastor Wildo, pastor João Batista, pastor Alexandre. Que visita abençoada, que palavra, que testemunho. É maravilhoso demais, não é? O que Deus está fazendo é lindo demais. Vamos orar pelo pastor Wildo. Estenda a sua mão e vamos pedir a Deus para abençoá-lo. Senhor, agradecemos por esta vida. E mais uma vez, Pai, intercedemos que o Senhor o cure mesmo, como hoje profetizou aquela irmã. Que o Senhor o fortaleça, que o Senhor lhe dê um vigor enorme. Ó Deus, e como, ó Deus, cremos no nosso coração, que tudo isso que ele tem vivido em 30 anos de uma missão tão linda e excelente, seja apenas a introdução de algo extraordinário, gigante, marcante, ainda mais que o Senhor fará através da vida dele. Pai, abençoa, Pai, que tudo isso seja só o começo de algo extraordinário. Abençoa a Rosana, seus filhos, abençoa seus obreiros, sua equipe. Ó Deus, que a graça, a força, a bondade, o poder do alto revista, guarde e abençoe esse irmão. Guarde seus caminhos, protege-o, Pai, e usa de maneira poderosa, renovando, Pai, e derramando todo dia a alegria da salvação em seu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Que o Senhor te abençoe. Eu fico sempre com medo, irmãos, de desequilibrar os cultos. Nós temos um culto de manhã e um culto à noite. E nós cuidamos muito para que os cultos sejam excelentes, os dois, e que todo mundo seja muito abençoado. Eu estava até agora preocupadíssimo com vocês, pensando, será que a turma da manhã nesse domingo vai ser muito mais abençoada que a turma da noite? Porque hoje de manhã foi uma bênção que eu poucas vezes vejo. Foi uma bênção enorme hoje de manhã. O povo saiu daqui abençoado demais. Sabe por quê? Eu estava pregando sobre a fé. Pregando sobre fé. E uma das coisas que faz aumentar a nossa fé é quando a gente semeia. Semear faz aumentar a nossa fé. E Deus foi falando no meu coração. E eu estava pregando e na minha cabeça assim. Faz o povo semear. Faz o povo semear. E quando o culto estava acabando, eu falei, ah, quer saber? Eu falei, pastor, não pedi autorização, mas vou fazer isso. Botamos umas caixas aqui e levantamos uma oferta. Eu já tinha levantado e levantamos uma oferta. Não é que Deus está pensando em vocês também? E que Deus está querendo abençoá-los igual de manhã e dar uma oportunidade de vocês ser super, super abençoado, podendo ofertar? Irmãos, a Missão Vida é uma missão espetacular, excelente. Mas é tão desafiador, tão difícil mantê-la, que precisa que a gente colabore. Então, é lógico que os que vão contribuir mensalmente vão pegar aquela ficha, não custa nada dar uma oferta, que para nós é tão pequena e para eles é um tesouro. Mas nós podemos levantar uma oferta agora. Sabe, irmãos, hoje de manhã eu citei sobre uma viúva. Uma viúva que na época de uma seca muito grande, na época do profeta Elias, Elias chega perto dela e fala assim, me dá por favor uma água e algo para comer, eu estou morrendo de fome. Ela fala assim, desculpa meu amigo, diante de Deus eu te digo, eu tenho um restinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pãozinho, dividir para mim e para o meu filho, cada um vai comer um pedacinho, depois como não tem mais nada e não tem lugar nenhum, nós vamos morrer. E aí ele diz assim, assim diz o Senhor, falou Elias, assim diz o Senhor, faça esse pão, prepara esse pão, dá para o Elias comer, ele vai comer. E quando ele comer, nunca mais vai faltar farinha ou azeite na sua vasilha. Irmão, aquela mulher deve ter pensado assim, o quê? Esse pastor é doido, esse Elias é doido, está me pedindo uma oferta. É meu último pão, eu sou uma viúva. Não era uma oferta que estava pedindo, era uma semente. Sabe, irmãos, nós não vamos colher se não semearmos. Não tem jeito, não acontece colheita sem semente. E nós temos aqui com a gente sementinhas que Deus nos dá. Mas quando nós semeamos, aí é que nós colhemos. Aquela mulher pensou, falou, mas ele disse, assim diz o Senhor. Ele falou, assim diz o Senhor. Ela sabia, quando Deus fala é verdade. Irmãos, a palavra do Senhor fala do poder de uma semente. Que esta semente, não é? Carrega dentro dela a realização dos nossos sonhos. Mas ela só pode, não é, ser transformada em verdade quando ela sai da cápsula e vira fruto. Meu irmão, quando nós botamos uma semente, pode ser que na sua condição hoje seja uma semente de R$1, R$2. Pode ser que Deus está falando com você, dê mesmo uma oferta. Aquela mulher deu tudo o que lhe sobrava. Mas na hora que o irmão Elias comeu o pão, ela sem nada, ele disse assim, nunca mais vai faltar farinha ou azeite na sua casa. Quando ela foi lá, o tonel dela de farinha estava cheio até a boca. Ela tirou um tanto para fazer, fez muitos pães. Quando ela voltou, o tonel estava cheio de novo. E ela gastava durante o dia, à noite alguém ia lá, enchia o tonel, um anjo vinha, Deus vinha, no dia seguinte estava cheio de novo. E durante anos, esta mulher nunca faltou, porque ela semeou. A gente semeia em missões. A gente semeia para alcançar quem não é alcançado. A gente semeia naquele que mais precisa. E nesta hora, nós vamos terminar este momento de culto. Eu vou pedir aos irmãos ali que tragam para mim alguma coisa que eu possa colocar. Nós vamos cantar um louvor. E olha, com muita leveza. Só se Deus colocar no seu coração. Se você não quer, não precisa. Se aquela mulher não quisesse, o Elias não ia bater nela, não ia xingar, não ia amaldiçoar, entenderia, mas ela é que não perdeu a chance de ser abençoada. E eu queria que com muita honra, não é? Com muita alegria e gratidão, não para ganhar não, é porque você já tem ganhado. Não é para multiplicar, porque Deus já tem multiplicado. É gratidão. Eu tenho tanto. Como eu não vou contribuir com um trabalho que tira brasileiros da rua e faz uma transformação tão linda como a gente viu? Mas pode ser que para alguém aqui seja o pão mesmo daquela viúva. Seja uma semeadura que Deus precisa que você faça para romper o lacre que está impedindo Ele poder te abençoar. Então, nós vamos cantar um louvor. Não é? E você traga uma oferta. E cada centavo dessa oferta, e a igreja sempre coloca mais, não é? Cada não é? Oferta que entrar aqui vai para a missão Vida, bonito, lindo, para a gente poder ajudá-los. Não é? Aqui na frente tem aqui, não é, a ficha para o folder da missão e a ficha. Você quer, já pega, leva para casa, preenche aí, não é? Preenche agora, pega uma caneta, ou então manda depois. Mas está aqui para você poder pegar e poder contribuir com um trabalho muito lindo. É desta maneira que a gente vai abrindo as portas para Deus nos fazer crescer e sermos ainda mais abençoados. E eu já antecipadamente agradeço e oro para que cada semente que você colocar renda 100 vezes mais. 100 para um. 100 para um. E como o agricultor bota uma semente e colhe o mundo, você enche o seu celeiro também, ministrando, não é, recebendo um milagre na sua vida. Vamos cantar enquanto todos ofertamos com muita, muita alegria ao Senhor.
Não compreendo os teus caminhos, mas te darei. Vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai. valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo.
As luzes, nós te exaltamos nessa noite, te agradecemos, ó Deus, por essas ofertas.